Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Plenária analisa Lei Henri Borel, auxílio para setor cultural e prorrogação de contratos de servidores temporários.
Comissão de Petrópolis ouve defesa civil do Estado e cobra medidas do governo federal.
Depois de 2 anos suspenso pela pandemia, Prêmio Berta Lutz volta a homenagear destaques femininos do país.
Boa noite.
Boa noite.
A comissão temporária do Senado, que busca soluções para a população atingida pelas fortes chuvas em Petrópolis, no Rio de Janeiro, aprovou hoje requerimentos de informação sobre as providências do governo federal para auxiliar a cidade.
Os senadores também ouviram representantes do governo estadual sobre as ações na região. Os parlamentares defendem novos sistemas de monitoramento e aviso de chuvas, além da criação de um instituto de geologia no município. Repórter Rodrigo Rezende.
Em audiência da comissão que acompanha os efeitos e futuras medidas em relação às fortes chuvas que atingiram Petrópolis, no Rio de Janeiro, o subsecretário de Estado de Defesa Civil do Rio, Márcio Romano, destacou que qualquer medida de modernização do sistema de alarmes e monitoramentos de chuvas precisa contar com apoio da população.
Então, o que é mais importante nisso tudo é a população entender também que ela precisa respeitar o que a Defesa Civil fala.
O relator da comissão, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, defendeu a construção de um Instituto de Geologia em Petrópolis.
A criação desse Instituto de Geologia dá maior importância, eu acredito, para a região de Petrópolis e, a partir dele, como um exemplo, para os demais municípios da região serrana. Talvez com 15, 20 servidores concursados, você consiga um corpo qualificado que possa adiantar os estudos e buscar os recursos.
Carlos Portinho defendeu ainda a realização de eventos anuais de simulação e sugeriu a construção de pontos de recebimento de pessoas atingidas por desastres naturais.
E o desenvolvimento sustentável foi defendido como essencial para evitar catástrofes no mundo. De acordo com o participante do segundo colóquio Brasil-Alemanha sobre política e direito ambiental, não é mais viável pensar em desenvolvimento econômico e social sem a preservação ambiental.
O debate foi realizado pela Comissão de Meio Ambiente. Reportagem de Yara Farias Borges.
Segundo a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, a Constituição já prevê a proteção do meio ambiente como garantia da existência humana digna.
Assim é, porque a Constituição assim determina. Favor nenhum de ninguém. A prática da econômica que ofenda o meio ambiente é inconstitucional. Ponto.
O embaixador da Alemanha no Brasil, Heiko Thoms, disse que o desenvolvimento sustentável é essencial para evitar catástrofes no mundo inteiro.
Se esconder perante o futuro em relação às mudanças climáticas não é uma opção. A política tem a responsabilidade de definir e impor as condições gerais para uma compensação justa dos interesses.
O presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Jacques Wagner, do PT baiano, disse que apesar de a legislação ambiental do Brasil ser uma das mais avançadas do mundo, ainda não é efetivamente implementada. Citando o conflito na Ucrânia, alertou que a guerra ambiental também afeta a vida de toda a humanidade.
Nós estamos vendo eclodir uma guerra da mãe natureza contra os humanos que vivem no planeta. Tanto faz onde é o desmatamento. O mundo inteiro sofrerá com isso através do aquecimento global, da elevação do nível dos mares, das secas, das enchentes e dos dilúvios.
O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, defendeu diálogo do Brasil com os países localizados na Amazônia para uma lei de proteção do bioma. Também participam do evento parlamentares europeus, cientistas e pesquisadores.
A Comissão de Educação aprovou 2 indicações para a adoção de políticas públicas por parte do governo federal.
Uma prevê a criação da Universidade Federal Indígena de Roraima e a outra a distribuição de livros gratuitos para estudantes da rede pública. A reportagem é de Marcela Cunha.
A Comissão de Educação transformou em uma indicação para o governo federal o projeto de lei que cria a Universidade Federal Indígena de Roraima, no município de Normandia. Pelo projeto do senador Teomário Mota, do PROS Foz do Estado, metade das vagas será para estudantes autodeclarados indígenas, que receberão assistência do governo. Para a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, a nova universidade poderá ainda contribuir para o cumprimento de metas do Plano Nacional de Educação.
A medida vai ao encontro, portanto, da meta do Plano Nacional de Educação de ampliar até 2024 as taxas de matrículas nesse nível de ensino. A educação de povos tradicionais hoje é uma necessidade premente no Brasil, realmente, do seu investimento.
Também virou uma indicação ao governo federal o projeto de lei que determina a distribuição gratuita de livros para famílias com filhos de até 17 anos matriculados em escolas públicas. Pela proposta do senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, eles vão receber a cada bimestre letivo 2 livros de conteúdo literário, artístico ou científico.
O plenário do Senado deve votar amanhã a medida provisória que prorroga por mais 2 anos a validade dos contratos temporários de 215 médicos veterinários que prestam serviço ao Ministério da Agricultura.
O governo alega que, sem a prorrogação, a fiscalização do abate de animais poderá ficar comprometida, o que pode gerar consequências no funcionamento de frigoríficos. Também está prevista a prorrogação de contratos dos servidores temporários da Agência Nacional de Saúde Suplementar. O repórter Alexandre Campos tem os detalhes da pauta desta semana.
A pauta ainda prevê a votação do projeto que torna mais rígida a pena de quem for condenado pela prática de violência doméstica familiar contra crianças e adolescentes, como homicídio, lesão corporal ou qualquer outra ação que cause sofrimento físico, psicológico ou sexual. A proposta, conhecida como Lei Henri Borel, em homenagem ao menino de 4 anos assassinado há pouco mais de um ano no Rio de Janeiro, equipara a crime hediondo ao homicídio de menor de 14 anos e estabelece medidas protetivas de urgência a serem adotadas pelo juiz em 24 horas, caso haja risco iminente à vida ou à integridade física da criança ou do adolescente. Na quarta-feira, os senadores devem analisar a proposta que cria a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, que tem como objetivo estimular ações na área cultural por meio do apoio da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. A proposta prevê ainda a parceria direta da sociedade civil e estabelece regras de prestação de contas dos projetos culturais contemplados. Já na quinta-feira, o destaque fica com a votação do projeto que cria regras para doação à população de medicamentos de uso humano, como explicou o senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, autor da matéria.
Esse meu projeto, além de corrigir problemas de uso e descarte inadequados decorrente da sobra de medicamentos, ele vai facilitar o acesso da população mais pobre a esses medicamentos, praticamente a custo zero.
Também na quinta-feira, os senadores devem votar a proposta que altera a lei que trata do rastreamento da produção e consumo de medicamentos para permitir que os laboratórios, por meio de um QR Code impresso na embalagem, possam disponibilizar aos usuários a bula digital. Essa medida, inclusive, vai proporcionar mais acessibilidade ao conteúdo da bula, uma vez que seu texto poderá ser convertido em áudio ou vídeo por meio de aplicativo adequado.
E o Congresso entrega o diploma Berta Lutz a 21 mulheres na próxima quarta-feira.
A premiação, que completa 20 anos, é retomada após 2 anos de suspensão por conta da pandemia. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O diploma Berta Lutz premia anualmente mulheres e homens que têm oferecido contribuição relevante para a defesa dos direitos da mulher. Uma das 21 homenageadas nesta edição, que celebra 20 anos de criação do prêmio, é a pneumologista e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, Margarete Dalcomo. A líder da bancada feminina, senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, falou sobre a dedicação da médica.
E a doutora Margarete, que é uma grande mulher, ela se destacou de forma muito intensa pela sua dedicação, pelo enfrentamento, pela busca de alternativas e proteção da população brasileira agora no período de pandemia, emprestando a sua inteligência ao povo brasileiro e trazendo esperança ao povo brasileiro.
Também receberão o diploma Berta Lutz a primeira-dama Michele Bolsonaro, presidente do Conselho do Programa Pátria Voluntária, a ministra-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Flávia Arruda, e a empresária Luísa Trajano.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.